Você está ouvindo 7 pontos.
Ogum, que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, a hora
eita,
é essa.
Eita, Ogum e meu pai. Gente, estamos de volta aqui com 7 pontos. Maravilhosa essa música. E por falar, né, em valorizar os nossos irmãos e parceiros, esse é o CD dos Encantados. Sensacional, eles são maravilhosos, gente. Então procure pra comprar, pra ter. Os pontos são maravilhosos, o axé é sensacional. Olha, é um grupo que eu agradeço muito por ter conhecido e por participar aqui do programa, né? Um abraço pra vocês, seu Luiz, um abração. É, Léo também, enfim, todo mundo dos Encantados. Bom, eu, daqui a pouco eu quero saber histórias de terreiro, eu quero saber histórias de vocês. Então, assim, o que mais precisamos, temos para falar do fórum, do Comper, dos projetos, e depois vamos tricotar nós aqui.
Tá bom. Eu gostaria de fazer a divulgação, que nós falamos agora há pouco sobre as leis e os direitos nossos, né? A gente sabe que é importante os terreiros fazer sua parte também, se adequar às leis, com a sua documentação, até mesmo para que ele possa, com isso, ter bons frutos, né, de projetos que a gente possa estar desenvolvendo. É, no dia 15 agora de julho, às 19 horas, a gente vai fazer uma live de orientação, né, para falar sobre a legalização de terreiros e também capacitação de recursos e fontes.
Ah,
os terreiros precisam muito, né, de se manter, e trabalha-se muito com doação, com aquele dinheirinho que vem ali da ajuda de quem participa. E muitas vezes acaba não olhando para um macro, assim, onde pode estar captando recursos, participação de editais, essas coisas que possam vir.
Perfeito.
E ajudar os projetos que já estão sendo feitos. Muitas vezes só precisa colocar esse projeto num papel e participar do edital, para dar continuidade àquilo que ele já, o terreiro já está fazendo, com duras custas, né, o trabalho dificultado de conseguir verba, o dinheiro para que possa patrocinar, e a gente tem bastante caminhos. Então no dia 15 a gente vai estar com a presença do Eduardo Filho e a doutora Prisciane, eles vão estar dando esse encaminhamento para a gente de como está fazendo, né? Depois a gente vai estar compartilhando mais o material que tem, que o Comper vai estar disponibilizando aí sobre essa cartilha, né, que ajuda na legalização, e a gente vai dando esse suporte. O importante de uma live é porque as ideias podem ser esclarecidas, né?
Sim,
melhor com perguntas,
na hora.
A forma da fala, ela se vende melhor do que um texto que você tem que ler, às vezes são alguns termos técnicos. Então a gente aposta bastante nessa live para dar um bom passo aí, até mesmo para que os terreiros comecem a ver a importância disso, né? E somando a esse trabalho, posteriormente a gente vai começar já a divulgar a questão da utilidade pública municipal e estadual, né, que em parceria com o Comper e mais algumas pessoas, a gente vai estar fazendo esse incentivo daqueles documentos que já estão terreiros que já estão regularizados a nos passar esse encaminhamento dos documentos para a gente conseguir esse benefício para eles, que através disso pode acessar mais verbas.
Sim.
Né, então vai dar um bom reforço. É um projeto aí que o Comper nos convidou a participar, né? Como a gente tem essa parceria boa. E vai ser um benefício que a gente vai conseguir depois copiar, né, Marli? E passar para tudo que é município.
Maravilhoso, Marli.
É muito bom mesmo, porque a gente está com um grupo aí, né? Com um representante do Legislativo Estadual e Municipal, né? Que está dando essa assessoria para a gente. E aí nessa caminhada, a partir do momento que a gente levanta, né, as documentações, então a gente já tem esses apoios aí do Legislativo para fazer um grande mutirão, né? Porque com isso, se o terreiro é uma utilidade pública, né, o próprio nome fala, né, é útil para o público, a gente também já entra numa outra classificação de entidade. né? E com isso algumas isenções também, né? Que a gente sabe que muitas igrejas conseguem isenções em tarifas, né? Em função que tem todas as documentações necessárias, e é isso que a gente quer para os terreiros de religião de matriz africana. Lógico que vai ter vários níveis, né? Porque tem aquele um que não tem nada, né? Então, de repente, começar lá com uma diretoria, com uma ata, né? Com o CNPJ, com o estatuto, né? Mas é assim mesmo, né?
Mas a gente tudo vai... isso vai ser orientado, vai ser auxiliado. Então, olha, você... Gente, você
que tem terreiro... Nosso trabalho é fortalecer os terreiros. Uhum. E eles é participar, aderir, sabe? Se, ajudar a coisa a caminhar, os projetos a caminharem mesmo, né? Seguir as orientações, a gente deixa os nossos contatos sempre à disposição, né? Abertura.
Vamos deixar o contato de novo. Bom, você pode acessar o do fórum, tem o Insta,
tem
no Facebook.
Hoje as redes estão fortes, né? Então, as duas redes, né? Tem o meu pessoal também. Em todo o material do fórum, tem divulgado o meu WhatsApp também, para facilitar a comunicação, porque as pessoas às vezes querem tirar uma dúvida.
Perfeito. E o Comper também, né?
O Comper também. O e-mail do Comper é comper@curitiba.pr.gov.br. Né? E tem o Facebook, né? E tem o Instagram também do Comper, né? Aproveitar aí e mandar um abraço forte aí para a nossa presidente, a mãe Regi, né? Do terreiro Sete Raios de Luz.
Caramba,
né? Que deve estar nos ouvindo assistindo aí, né? Nos ouvindo. Um beijo aí para a mãe Regiane, né? E aproveitar também e mandar um abraço, né? Para o pessoal de toda da assessoria da promoção, assessoria de direitos humanos, na verdade, que nessa assessoria atua com políticas da mulher, da diversidade sexual e das etnias, né? Então, a nossa coordenadora, Helenice Malzone, aí nós temos mais duas mulheres negras lá também, que a gente trouxe para fortalecer o grupo, que é a Valéria e a Maria Tereza. Então, esse grupo aí é responsável aí, né? A gente está junto nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muito, muito bom estar com elas, né? E a gente ter essa satisfação de estar realizando esse trabalho aí em Curitiba.
Nossa, eu estou super feliz. Sério, esse programa, claro que a gente gosta de falar de orixá, de umbanda, de axé, de candomblé, de amalá, mas, gente, eu precisava tanto ouvir isso, saber que existem, né, órgãos, que o governo está aí, que a gente tem gente no legislativo, que a gente tem o fórum. Gente, nós não estamos sós. Nenhum de nós, muito pelo contrário, a gente tem uma força imensa, um axé imenso. Fora, né? A gente tem a força aqui, a gente tem a força lá.
E eu vejo que esse despertar aí do legislativo, eu acredito muito que já é dessa organização, né, que o fórum está apresentando. Né? Então já está percebendo aí que tem um movimento grande envolvido. E que para a gente é fundamental realmente a gente ter representantes, né, em
com
todos
certeza.
Os espaços, né, e que possam realmente nos auxiliar, né. A gente não quer nada de graça, não, mas a gente também não quer ser punido, né, somente por ser de religião de matriz africana, né, ou pela discriminação. E é fundamental que a gente tenha, né, em vários níveis, pessoa com esse entendimento.
Exatamente.
Né? Então, E esse coletivo nosso aí, eu acho que, né, porque já tem uma procura, né, porque o legislativo nos procurou, né, se colocando à disposição de nos ajudar. Então eu vejo que isso é uma coisa bem, bem interessante.
Eu acabei de dizer que por enquanto a gente não, que está indo, mas eles já estão vindo nos buscar?
Já tem uns frutos do
já
trabalho.
Que maravilhoso! Sensacional. Parabéns para vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Super, super.
Deus sempre abençoe, né, nosso trabalho.
Assim seja.
Assim seja. A mãe Regiane mandou um abraço aqui, daqui a pouco eu encontro. A Josimar, que um beijo. Um abraço para todo mundo que está participando. Bom, eu quero saber de vocês agora. Na verdade, eu sempre começo falando,
da
né?
Pessoa.
Das pessoas e depois a gente entra no assunto. Mas agora a gente tem mais tempo. Já falamos desse assunto tão importante. Já sabemos que temos ajuda, proteção, que somos muitos, que temos apoio, enfim. Agora eu queria saber a história de vocês. Vocês, a pergunta é sempre, vocês nasceram no axé ou foram levados? Vou começar com você, Marlene.
Comigo? Não, eu venho de meus avós evangélicos, né? Olha, meus pais da Igreja Católica, e a gente de criança era obrigada a ir para a igreja, não tinha esse negócio, uhum, né? E até era uma coisa que me chamava muita atenção, que a gente lá no norte, lá tinha muita coroação de Nossa Senhora. Uhum. E nunca via nenhum anjinho preto, porque diz que anjo preto não tinha, né?
Ah, começa aí, né?
É, e aí a gente vê assim, que nem se você olhar nas pinturas que tem na igreja, né? Você vê os anjinhos, mas você não vê anjinho preto.
Sim.
Né? E aí eu falei, ah, eu quero ser anjo, né?
Criança, né?
Criança,
aquilo,
né?
Aquilo que a gente falou, não tem preconceito, não entende nada. Tá
pois
tudo
é,
certo.
Eu sei que daí a família pobre e tal, uhum, né? Foi feito um empenho, empresta daqui, pega de vizinho, assim, muita vizinhança solidária, né?
Uhum.
E eu acabei sendo o primeiro anjo negro lá da cidade, né? De Cornélio Procópio.
Olha!
Então é a história aí da vida da gente que a gente traz aí, né? Com isso que sempre tem que ir alguém abrindo a porta, né?
Exatamente.
Aquilo que nunca aconteceu pode acontecer. Tem que ter um início, né?
Nunca fizeram, seja primeiro, não tem problema.
É, e a vida espiritual, a gente começou, a primeira manifestação que eu tive foi justamente na década de 80, que tinha essas giras coletivas na Praça Oswaldo Cruz. E eu era militante do grupo de União e Consciência Negra, né, o GRUCOM. E o grupo, como grupo, a gente tinha que conhecer um pouco mais da nossa cultura. Porque, infelizmente, assim, com o povo negro, muito foi tirado, né?
Uhum.
E a questão da religiosidade também, porque se a gente... estamos fazendo cadastramento aí, né? A gente vai poder constatar que, de repente, a gente tem mais negros, assim, em outras religiões do que de religião de matriz africana.
É verdade.
Né? Então, infelizmente, acontece, né, de incutir tanto. Isso acontece com a cultura como um todo, né, na capoeira mesmo. A capoeira que os negros eram impedidos de fazer, que começou com eles. Se você for nas academias, você vai ver que a grande maioria não é do negro.
Uhum.
Né? Então, muito importante a gente fazer esse resgate e devolver para aqueles que querem, né?
Uhum.
Porque poder participar. E foi aí que eu tive o primeiro contato, né? Junto com...
Mas você estava no girão e incorporou?
Eu fui no girão e com muito... Não era nem medo. Medo era delicado falar. Era pavor verdadeiro. Porque assim, falava... Por isso que eu digo assim, gente, tenha paciência com quem não é, porque eu já fui assim.
Uhum.
Né, em casa, e era de família negra. Era, uhum, colocado que era coisa do demônio, que era isso, que era aquilo, que passava longe. Não, Deus o livre, se benzia.
Uhum.
Né, era uma coisa assim. Então a gente tinha um verdadeiro pavor. Mas eu ali com o grupo que a gente foi conhecer, todo mundo foi tomar passe. E eu fui retardando. Ah, não, depois eu vou. Mas daí chegou uma
vai
hora...
Vai primeiro pra ver se não vai acontecer nada com você, e depois eu vou, né?
Aí todo mundo foi, tomou passe, voltou de boa, sentou ali, agora você
então
vai,
tá.
Agora você vai. Aí,
uhum,
fui. Fui lá, tomei, subi lá, né, o baiano começou a me banzer, pediu pra virar de costa, a hora que virei de costa e ele... Meu Deus do céu, a nega já era. Né?
Sério, que sensacional.
Nossa senhora, eu fiquei ali, que eu tava, que depois eles disseram, né, que,
uhum,
tava descarregando e tal, mas eu virei numa dinga assim, sabe, rolei aquela Praça Oswaldo Cruz, eu ia e voltava, ele disse, não adianta, tem que deixá-la descarregar, eu acho que isso foi um século de descarrego, porque eu fiquei rolando naquela praça lá a tarde inteira, a hora que me liberaram eu não sabia nem onde que eu tava, nem pra onde que eu ia, o pessoal me levou pra casa, mas eu tava toda suja, pis, rolando lá na praça, né?
Mas olha...
Mas aí foi daí que, né...
Mas você falou, não, agora já me achei.
Não, foi?
Não foi,
o pessoal vai, já tinha minha irmã, Yagunan,
uhum,
né, que já era, que frequentava o terreiro e tal, né, eu resisti o que eu pude, chegou mal, e aí começou a me pegar num lugar, no outro, uma coisa assim e tal,
uhum,
aí eu aceitei, eu falei, não, quem, isso é loucura. Eu arrumei a minha mala e fui para o hospital psiquiátrico. Eu aceitava a insanidade mental do
não
que...
Não acredito.
Aí você veja como é que eles colocam as coisas no caminho
da gente. Na cabeça da gente.
Aí cheguei com a mala e cuia lá no hospital. Daí me mandaram falar com uma doutora, a doutora Rosane. Aí eu fui, falei, mas cheguei, né? Eu tô assim, assado, isso, aquilo outro. Eu dava aula de natação, na época, né? Eu sou professora de educação física. E o Zerê me pegava, eu pulava na água, ficava brincando com as crianças. Olha, gente, foi uma coisa de doido. Aí eu falei, não tem condições de eu ficar desse jeito, né? Dando esses apagão. Aí a doutora Rosane, assim, uma mulher, né, com cabelão comprido, preto e tal, ela disse assim, sabe qual que é a tua doença, minha filha? Eu digo, não. Ignorância.
Ei, doutora, boa essa.
Ignorância. Você vai, eu vou te orientar até onde eu puder. E aí passou a me dar livros, eu ia tomar passe na casa dela, ela foi me acalmando, né, porque eu tinha, assim, um pavor muito grande. Ela foi me acalmando, foi me dando leituras e coisa e tal, e aí eu fui, né, junto com a minha irmã, e em 88 era pra mim fazer o santo, era pra ir pra cachoeira, na casa de minha avó, mas aí não deu certo, né? Aí meu pai me raspou aqui em Curitiba mesmo, em 89. Então ele teve duas filhas, eu e a Iagunã, né? Algo muito conhecido aqui e tal. E aí depois fiquei um período que foi no Nagoi Jexá. Aí meu pai morreu e um dia eu fui, eu fiquei encantada, né, com o Tata Fernando. Até hoje eu escuto, eu lembro dele, eu escuto, ele é da Angola, né, Angola Cassange, e o Tata cantando num lugar, assim, eu fui atraída pelo canto dele, né, CQC, ele cantando CQC. E aí fui pra casa de Tata, né.
Mas Tata é o Molocô, né? Não.
Não, ele é Angola Cassange, o Tata Fernando.
Angola Cassange.
Aí o pai Fernando, daí lá eu tive contato com a Umbanda, porque eu também não tinha, né? Aí assim as entidades de Umbanda se manifestou. E o pai também tinha contato com Mesa Branca, ele fazia luzeiro, ele sabe, era um trabalho bem, né? E foi assim meio complicado porque ele já estava velho, os filhos mais velhos, né? O que que você vai fazer com essa criançada? Porque na época, né, os filhos mais velhos já tinham lá os seus 30 anos de santo e tal, né, que fizeram com ele no Rio, e vieram, então, mãe Arilda, mãe Maria de Oxum, e ela pegou, aí tinha um evento de pular corda na Umbanda, não sei se ainda na Angola, que o santo daquela nação tem que virar para te receber, né. E aí eu lembro muito bem que foi mãe Arilda, falecida, que Deus a tenha, Jacufô, né, de Iansã, que a Iansã da mãe Arilda virou e me recebeu na nação de Angola, né. Aí fiquei lá um tempo, fiz umas obrigações, aí o Tata faleceu, Tata Cufô também. E aí eu fiquei um período no Queto com o filho dele, o André, né, o André de Xangô. E aí, nessas idas e vindas de tantas famílias, né? Então, eu tenho muitos irmãos, assim, em várias nações, né? E isso é muito bom, né? Você...
Mais uma prova de que somos todos do Sul, né?
Com certeza.
É uma denominação diferente, mas a gente é tudo do Axé. Tá na hora do nosso intervalo de novo?
Nossa.
É, eu falei, mas a gente já volta.
Você está ouvindo... 7 pontos.